informações importantes, principalmente sobre o mercado de grãos, nesta manhã de quarta-feira, uma quarta-feira gelada aqui na região de Campinas. Faz 10 graus nesse momento por aqui. Em contrapartida, o mercado ainda bastante aquecido na Bolsa de Chicago. Os preços para a soja sobem mais de 11 pontos nesse momento, nesta manhã de hoje. Os preços do milho sobem pelo sexto dia consecutivo e tudo isso em função ainda de uma demanda aquecida por ambos os produtos, no caso da soja mais especificamente, e as previsões que começam a chegar para o clima dos Estados Unidos, com possibilidade de um tempo mais quente e seco. Falando especificamente da soja, nós temos, como eu já adiantei, então, altas que variam nesse momento de 10,75 a 12 pontos nos principais vencimentos. A gente pode observar os ganhos mais fortes, os ganhos mais expressivos nos contratos mais próximos. Com isso, o julho volta ao patamar dos 11,50 dólares e tenta se consolidar nesse número e então buscar bater novas altas. Nós temos esse cenário, então, para as posições mais curtas, né, os vencimentos mais próximos. Nos vencimentos mais distantes, temos uma redução da diferença entre esses vencimentos mais longos e mais próximos, porque as previsões nesse momento para os próximos 6 a 10 dias indicam um tempo mais quente e seco no Corn Belt, que é a principal região produtora, e a gente vai mostrar agora mapas do NOAA, que é o Departamento Oficial de Clima do governo americano, indicando essas condições. Vou pedir para o Pedro, nosso editor, colocar primeiro o mapa das temperaturas nos Estados Unidos. A gente vai ver essa imagem mostrando, portanto, essa condição de temperaturas com alta probabilidade de ficarem acima da média para esse período, dos próximos 6 a 10 dias. Então, esse mapa é para uma previsão um pouco mais estendida. Então, toda essa área alaranjada no centro do mapa, onde estão os principais estados produtores de grãos dos Estados Unidos, podem ter temperaturas acima da média. Vamos agora para o mapa de chuvas, Pedro, por favor. Nesse mapa, a gente pode acompanhar a questão especificamente das chuvas abaixo da média, enquanto as temperaturas seguem subindo. Isso, nesse momento, é bastante perigoso, porque o plantio do milho está praticamente concluído nos Estados Unidos, passa de 90% da área. No caso da soja, a gente já tem mais de 80%, então isso também pode complicar o desenvolvimento das plantas. Isso tudo vem sendo observado com mais atenção nos últimos dias, pelos traders, né, pelos participantes do mercado, porque nós temos, então, o reforço de uma possibilidade de que a safra 2016-17 dos Estados Unidos poderia ser, sim, atingida por um laninha, e caso isso aconteça, caso isso se confirme, as possibilidades de perdas nos Estados Unidos poderiam crescer e poderiam, então, reduzir ainda mais a oferta por lá. Então, tudo isso está no radar dos traders nessa semana. O clima nos Estados Unidos voltou a ser o foco do mercado. A gente tinha o foco antes na América do Sul, por conta principalmente das condições adversas na Argentina, onde a gente ainda tem um excesso de chuvas, onde a colheita ainda está atrasada e, portanto, a conclusão da safra 2015-16 ainda é um pouco complicada. Mas fato é que o mercado já entendeu que a oferta que chega da América do Sul será menor, não só de grão, mas de farelo e de óleo. Por isso que esses dois produtos também continuam subindo na Bolsa de Chicago, continuam renovando as suas máximas justamente em função, portanto, dessa restrição de oferta, dessa falta de produto nesse momento. Então, para a soja, essas são as últimas informações. Lembrando que na próxima sexta-feira, dia 10 de junho, chega ao mercado o novo reporte mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E as primeiras previsões ou as primeiras expectativas para esse boletim dão conta de que o USDA poderia reduzir os estoques da safra nova, já preocupados com essa demanda mais forte, porque a demanda para a safra 2016-17 dos Estados Unidos já dá sinais de crescimento, de fortalecimento. Então, isso também está sendo considerado e essa preocupação com o clima parece que começa a entrar também no radar do USDA. Então, lembrando, dia 10 temos um novo reporte mensal de oferta e demanda, com a possibilidade, segundo informações de agências internacionais, de uma redução nos estoques de soja dos Estados Unidos, safra 2016-17. Vamos acompanhar. No nosso mercado interno, o que a gente tem ainda são preços extremamente sustentados, embora ontem, nessa terça-feira, tenhamos sentido a pressão do dólar, a moeda americana perdeu mais de 1% e os preços acabaram recuando aqui no Brasil, tanto nos portos quanto no interior do país. Ainda assim, os preços seguem fortes. Nos portos, o disponível chegou a bater ali R$ 94,95, depois de, ao longo do dia, operar perto dos R$ 98. Hoje pode ter alguma recuperação por conta dessas altas em Chicago. Vamos acompanhar a movimentação do câmbio. E no interior do país, os preços também seguem acima dos R$ 80 por saca. Nas praças, onde a demanda interna é maior, principalmente por parte da indústria esmagadora, temos preços que chegam a pagar mais de R$ 90. Então, tudo isso sendo considerado, principalmente por essa apertadíssima relação de oferta e demanda. Temos uma disputa acontecendo nesse momento entre a indústria esmagadora no Brasil, porque já exportamos muito, então a pouquíssima oferta disponível agora começa a ser disputada entre as indústrias e os exportadores, né? Vamos ver como é que vão ser os pagamentos e quem leva essa pouca soja que ainda temos disponível. E, além de tudo, temos, então, essa questão cambial pesando do outro lado da balança, que também precisa ser considerada. Vamos ver como é que o dólar abre nessa quarta-feira, já os primeiros números do mercado financeiro, portanto. Passando agora para o mercado de milho, a gente tem alguns destaques importantes. No mercado internacional, temos o sexto dia consecutivo de ganhos, porque as perdas aqui no Brasil têm estimulado a demanda pelo milho norte-americano. Isso tem sido um importante fator de suporte para os preços nesse momento, e segundo analistas, continuará sendo. E se não bastassem as perdas causadas pela seca aqui na safrinha brasileira, agora já começam a ocorrer as geadas, e isso já começa também a impactar em algumas áreas, principalmente nessa terça-feira. Foram registradas, na madrugada de quarta, né? Foram registradas geadas no extremo sul de Mato Grosso, segundo informações do agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, e também no estado do Paraná. As regiões onde as temperaturas ficaram mais baixas foram Guarapuava, com temperatura negativa de menos 1, na região de Palmas, também no estado de Paraná, com menos 3, e Londrina chegou a 5 graus. Então, nessas regiões, foram registradas geadas e agora os impactos desse fenômeno vão ser avaliados para saber se realmente a safrinha de milho corre o risco de ser atingida e de perder mais produtividade ainda por conta da geada. Nessa quarta-feira, já a Fernanda Custódio está conosco para trazer as informações do acompanhamento de safras e ela vai falar não só sobre a questão do milho, ela vai inclusive para o estado do Paraná, mas ela fala também sobre as perdas no café. Ela vai conversar com o Fernando Barbosa, lá de São Pedro da União, para trazer, então, as últimas informações sobre também as perdas que vêm sendo ocasionadas no café, principalmente por conta do excesso de chuvas. Então, clima e safras, já com a Fernanda Custódio. Para concluir, mercado de milho aqui no Brasil, os preços seguem sustentados, a saca ainda mantendo o patamar dos R$ 30,00. É claro que com o início da colheita, nós já temos alguns recuos pontuais dos preços, mas, como eu disse, preços ainda firmes e sustentados. Temos uma demanda aquecida, a oferta que chega deve ser insuficiente para promover esse equilíbrio que o mercado precisa nesse momento, então isso também está sendo considerado. Via Porto, o milho brasileiro vale, base Paranaguá, R$ 38,00 por saca, segundo os últimos números.